Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. O tema único, salvo a tradicional cláusula de salvaguarda de outros assuntos no final da reunião, mas o tema único previamente agendado na reunião de hoje é um conjunto de audições a parceiros sociais sobre a proposta de lei 236/12 do Governo, que cria a contribuição de sustentabilidade, ajusta a taxa contributiva dos trabalhadores do Sistema Previdencial de Segurança Social e do Regime de Prestação Social Convergente e altera o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Esta primeira audição reúne as quatro confederações empresariais que participam no Conselho Económico-Social. São presença habitual nesta nossa comissão e a todos dou as boas-vindas. Nós vamos, conforme foi acordado, seguir um modelo em que eu daria aos representantes das confederações uma palavra para uma intervenção inicial, diria até 10 minutos, talvez, como referência. Depois teríamos um conjunto de questões por parte dos grupos parlamentares, com resposta em conjunto, 5 minutos a cada grupo parlamentar, eventual segunda ronda, se entenderem necessária. Nós iniciaríamos o conjunto de intervenções pela CIP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Umas breves notas iniciais. Depois, quanto aos reflexos económicos destas alterações, maiormente no que concerne ao consumo, ao mercado interno, à dinâmica da economia, enfim, os reflexos que derivam destas propostas de alteração, o Dr. Pedro Capucho, meu colega de instituição, fará uma exposição mais detalhada. Queria, no entanto, começar por referir duas notas, uma clarissimamente como parceiro social e o papel que, por vezes, nos é reservado. Estas matérias chegam aqui, são matérias importantes da área não só económica, mas também social, e em sede de concertação social não tiveram o tratamento desenvolvido que deveriam ter tido. É verdade que se falou, que foi abordado, foram abordadas algumas questões em torno da problemática da atualização das pensões, mas, quanto ao demais, nada lá foi tratado. E, portanto, nós entendíamos e entendemos que, tendo aquela sede, ou sendo sede tantas vezes apregoada como sendo, efetivamente, a sede máter do entendimento em matérias com este alcance, que lá também deveriam ter sido analisados todos os efeitos, as medidas e os efeitos que têm associados e que hoje aqui nos trazem. Uma segunda nota, que à primeira vista poderia parecer até um pouco despropositada na boca de um representante dos empregadores, mas que eu queria aqui deixar muito clara. O agravamento da taxa social única dos trabalhadores. É um péssimo sinal, não tendo efetivamente uma amplitude que possamos dizer antecipadamente que se trata de algo aberrante, mas é um péssimo sinal. E dou como exemplo, ou para termos a noção de qual a razão de ser, porque trago aqui esse assunto, é que os encargos que incidem sobre o trabalho estão-nos a causar fortíssimos problemas ao nível das empresas. E, concretamente, suponho que todos estaremos familiarizados com isso, falo a título de exemplo, com a recusa dos trabalhadores pura e simplesmente emprestarem trabalho suplementar por razões que muito mais diretamente têm a ver com o IRS, mas que também não são alheios a agravamentos como este. Há empresas que neste momento estão a recusar encomendas porque os trabalhadores também dizem que nada ganham com a realização de trabalho que lhes desse acréscimo de réditos. E, inclusivamente, não era só o que não ganham, é o que eventualmente até perderiam. Há trabalhadores que, inclusivamente, dizem que um adicional, muitas vezes nem muito significativo, ao nível do respectivo rendimento, determina a mudança de escalão e, inclusivamente, a perda do subsídio escolar relativamente aos filhos. Portanto, isto está a causar grande problema. Dirá, são esses 0,2% que efetivamente estão a causa última, a causa única, a causa determinante. Podemos dizer que, efetivamente, se porventura não fizéssemos este agravamento, tudo se alteraria. O sinal, para nós, é que é errado. Agravar, efetivamente, este tipo de encargos, para nós, vai no sentido errado e não quereríamos deixar de o fazer ressaltar hoje aqui perante a Assembleia da República. Ditas estas duas notas, o Dr. Pedro Capucho, nomeadamente quanto ao IVA e quanto, enfim, ao enquadramento geral destas medidas, a sua natureza, a filosofia, enfim, que a CIP tem defendido e, sobretudo, o alcance em termos económicos que a CIP lhe atribui, o meu colega Dr. Pedro Capucho irá desenvolver. Muito obrigado.
Faça favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. Eu serei breve, julgo que não preencherei os 10 minutos. E irei centrar-me sobre os aspectos em que esta proposta de lei nos parece mais negativa. E são precisamente os dois aspectos em que o problema da sustentabilidade da segurança social é resolvido do lado das receitas. E, nomeadamente, através do aumento das contribuições dos trabalhadores em 0,2 pontos e através do aumento do IVA. Eu sei que na apresentação que foi feita no DEO pretendeu-se separar aquilo que são as medidas para a consolidação orçamental e as medidas para a sustentabilidade da segurança social. Do nosso ponto de vista, são dois assuntos que não podem ser separados. Não podemos olhar para a sustentabilidade da segurança social sem ter em conta a sustentabilidade das finanças públicas como um todo, sobretudo no caso da Caixa Geral de Aposentações, que desde 2006, se não estou em erro, foi tornado um sistema fechado e chegaremos a um ponto em que pura e simplesmente terá zero de contribuições e ainda terá despesa com os aposentados portanto aí o financiamento da Caixa Geral de Aposentações terá que ser feito através de outras fontes de receitas que não as contribuições. E, portanto, deste ponto de vista, a nossa posição é a de sempre. É que a consolidação das finanças públicas, a sustentabilidade das finanças públicas, deverá ser prosseguida através de uma estratégia do lado da despesa e não do lado da receita, sobretudo tendo em conta os níveis de tributação, a carga fiscal e parafiscal que já incide neste momento sobre a economia. Por isso, desse ponto de vista, parece-nos que foi uma má solução o aumento quer das contribuições dos trabalhadores, quer do aumento da taxa do IVA, que já está a um nível que já foi considerado por muitos como um nível limite, em que não se poderia ir além, mas mais uma vez se foi além desse limite. Os efeitos sobre o aumento da tributação sobre os trabalhadores, ou equivalente ao aumento da tributação sobre os trabalhadores, já foram aqui referidos. Trata-se, além disso, de um sinal que é contrário, pelo menos quanto ao espírito das recomendações específicas por país feitas recentemente pela Comissão Europeia, que, no geral, recomenda um alívio da tributação sobre o fator de trabalho. E no caso do IVA, tanto no caso como no outro, mas em particular no caso do IVA, apesar do aumento ser pequeno, é novamente um mau sinal e é mais uma vez um aumento de carga fiscal que vai ter consequências sobre o mercado interno e, em alguns casos, em alguns setores mesmo, vai ter repercussões a nível da competitividade de setores que estão, estou a pensar no turismo, estou a pensar também no comércio na zona de fronteira, que, em que aí há consequências também a nível da competitividade das empresas portuguesas relativamente às suas congêneres do exterior. Portanto, basicamente, gostaríamos de centrar a nossa intervenção sobre este aspecto desta proposta de lei, que consideramos ser um sinal negativo ao arrepio daquilo que deveria ser uma estratégia de consolidação orçamental baseada na despesa que nos foi prometida, que foi, ao longo do programa de ajustamento, foi sendo pervertida. E aquilo que no início estava previsto, um terço do lado da receita, dois terços do lado da despesa, fomos-nos afastando sucessivamente deste princípio, desta regra. Seria tempo de revertermos e, mais uma vez, estamos a aumentar receita para resolver o problema da sustentabilidade, no fundo, da sustentabilidade das finanças públicas, que, mais uma vez digo, não pode ser separado da sustentabilidade da segurança social. E por nós é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado pela explicitação da posição da CIP relativamente a esta iniciativa legislativa. Eu passaria, talvez, agora a palavra ao engenheiro João Machado para nos transmitir a posição da CAP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estarmos convosco hoje. É um prazer voltar aqui e partilhar com esta Comissão as nossas ideias e as nossas posições sobre esta matéria. Eu gostaria de vos dizer que temos vindo na concertação social a trabalhar com o Governo no sentido de, em primeiro lugar, cumprirmos o acordo de concertação social assinado por nós com o Governo em 2012, no início de 2012, e que está longe de estar cumprido. Há muitas medidas que não estão cumpridas. E temos vindo a dizer ao Governo que temos que enverdar por um caminho que seja de promoção do crescimento da economia, não só através das exportações, mas também através do mercado interno. Há de haver um momento onde Portugal tem que fomentar o mercado interno e onde os portugueses, em geral, e os trabalhadores e os pensionistas, em particular, terão direito a ver o seu rendimento voltar a aumentar. Sob pena de, se assim não for, nós temos um país que, de recessão em recessão, não terá fim e nós acabaremos por ter uma economia em definhamento. O que acontece com estas medidas, e todos nós conhecemos o seu enquadramento, tem a ver com o Orçamento de Estado e com algumas medidas que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional, e estas medidas são medidas substitutivas. São medidas que vão exatamente no sentido contrário àquele que eu referia. São medidas que se destinam a que o Governo e o Estado português possa cumprir o déficit e possa cumprir aquilo que acordou com a Troika na sua saída, mas também aquilo que é as obrigações dos tratados europeus. Mas, tal como os meus colegas da CIP já disseram, a nós parece-nos, e temos vindo a dizer, que era necessário nós pensarmos a reforma do país e da estrutura da despesa de uma maneira diferente. Nós temos, aliás, um problema substancial que muito recentemente, ainda a semana passada, referi ao Primeiro-Ministro, que é um problema de termos o nosso parceiro mais próximo dentro da União Europeia, que é a Espanha, a anunciar uma baixa de impostos generalizada para o ano 2015 já. E nessa perspectiva, isto é uma situação dramática para Portugal, porque vai colocar a economia portuguesa e os portugueses numa situação muito difícil. Esta é uma matéria que tem que ser encarada pelo Governo e tem que ser encarada por todos os partidos da oposição como um desafio para todos nós. É um desafio que nos obriga a ser inventivos, mas sobretudo um desafio que nos obriga a ter sustentabilidade a prazo em vez de termos sustentabilidade a curto prazo, e é sobre esta questão que as minhas próximas palavras assentam. Nós fomos, como bem sabem, os senhores deputados, nós fomos contra o abaixamento da taxa social única para as empresas e o aumento da taxa social única para os trabalhadores. Esse valor, ainda por cima, é muito diferente daquele que está hoje em causa em cima da mesa, mas dá-nos, à CAP e a outros parceiros sociais que assim se manifestaram na altura, dá-nos a credibilidade para poder hoje dizer que, da mesma maneira que fomos contra o abaixamento da taxa social única em cerca de 8 pontos percentuais para as empresas, somos neste momento também críticos para o aumento da taxa social única para os trabalhadores. E também pela mesma razão, vemos com muita preocupação o aumento do IVA. O IVA português é um dos mais altos da Europa, é um imposto que afeta todos os portugueses, mas sobretudo os portugueses mais pobres, aqueles que têm menos recursos, é um imposto horizontal, mas é também algo que tem um impacto muito negativo na economia nacional, porque aumentando os preços diminui a economia, diminuindo a economia temos menos trocas económicas, quer dizer que as empresas vão sofrer com isso e, por último, o trabalho vai sofrer com isso. E, portanto, nesta matéria, eu gostaria, percebo a opção do Governo em situação de emergência, mas eu gostaria de ver o Governo a discutir a reforma do Estado mais aprofundadamente do que aquilo que tem feito até hoje, e gostaria de ver reformas profundas na estrutura da despesa do Estado que nos permitissem olhar para o futuro com outra convicção de que os problemas estão verdadeiramente resolvidos. A contribuição de sustentabilidade vai na mesma linha. Esta contribuição de sustentabilidade retoma, aliás, uma linha anterior e não é diferente daquilo que vos acabei de referir. E o que me preocupa mais nesta matéria, senhores deputados, é que vejo que em muitas destas medidas, só numa delas mesmo é que ela tem um prazo, em todas as outras não têm prazo, o que me leva a crer que elas são definitivas. E isso ainda mais me preocupa, e não é, por exemplo, pelo IVA, IVA social, que eu saúdo, e ser um IVA que vai diretamente para a Segurança Social, não é por isso que ele é menos negativo, este aumento, para a nossa economia. E, portanto, nesta matéria, eu gostaria de vos transmitir que a nossa posição é uma posição de compreensão em relação à urgência das medidas por causa do déficit, mas é uma posição de grande preocupação em relação ao futuro e em relação à economia do país. E não se trata, de facto, e eu gostaria que isto ficasse claro da nossa exposição aqui, não se trata, de facto, de alterações marginais ou de ajustamentos, tal como o diploma diz. Trata-se, de facto, de um princípio que era um princípio que, há alguns anos, era intocável nesta matéria, que era o IVA e a taxa social única, que tiveram aumentos, o IVA, recentes, mas que não tinham tido mais aumentos durante todo este período, e que nós esperávamos que agora o próximo passo fosse o abaixamento do IVA e não o seu aumento. Por último, julgo que ainda estou dentro do meu tempo, só para referir o seguinte. Nós gostaríamos muito de ver, antes de terminar o mandato deste Governo, de ver reformas estruturais na estrutura da despesa do Estado em Portugal. E já o referi também nesta comissão, que reformas estruturais, no nosso entender, não são cortes. E gostaríamos muito também de discutir matérias que dizem respeito a todos os portugueses, ao Governo com certeza, mas também a todo o país, que é a questão da saúde, da sustentabilidade da segurança social e da educação. Não nos parece que seja possível continuar numa senda de cortes cegos, horizontais, sem os portugueses se pronunciarem e o Governo dizer aquilo que vai na sua cabeça sobre estes setores tão importantes. E era necessário que na saúde, na educação e na sustentabilidade da segurança social nós tivéssemos uma discussão séria, que deve também estar na concertação social, mas tem que ser muito mais ampla do que isso, seguramente no Parlamento, sobre aquilo que queremos, aquilo que podemos pagar e aquilo que deverá ser o caminho dos próximos anos para o futuro. Porque seguramente não será este Governo a fechar esses dossiês, mas serão outros governos, com outros primeiros-ministros, com outros deputados na Assembleia da República, mas que terão igual responsabilidade sobre os destinos do país e, sobretudo, que deverão ouvir os portugueses como nós defendemos nesta matéria. E eu julgo que isto seria o passo mais importante para o próximo ano e deveria ser por aqui que as coisas deveriam ter começado e não ao contrário como acabámos por fazer aumentando impostos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu daria agora a palavra ao Sr. Presidente da Confederação de Comércio e Serviços, Dr. João Vieira Lopes.
Muito obrigado. Queria agradecer a todos, cumprimentar e agradecer a todos este convite para definir a nossa posição sobre estes pontos concretos, gostaria de abordar sinteticamente três pontos de enquadramento. A CCP sempre considerou, desde o princípio, que um dos erros estruturais do plano de ajustamento foi a subestimação do mercado interno. E porquê? Porque era completamente utópico, como se vai revelar, que as exportações por si só permitissem a recuperação da economia e porque, inclusivamente, grande parte das empresas exportadoras, com pequenas exceções, para manterem a porta aberta, também precisavam ter uma componente no mercado interno. Essa situação levou àquilo que nós vimos, encerramentos maciços de empresas, desemprego, e mais grave que isso, um desemprego de 500, 600 mil pessoas, que são inempregáveis a maior parte delas, porque têm mais de 45 anos destas 500, 600 mil e o ensino básico. Portanto, nós sempre valorizámos o mercado interno, sem desvalorizar a necessidade e a importância de todo o modelo exportador ser alterado. Em segundo lugar, consideramos que tem havido naturalmente esforço dos empresários e tem havido nesse sentido vários setores da economia que têm diversificado a sua exportação em termos geográficos, agricultura, agroindústria, turismo, alguns clusters tradicionais. No entanto, como o modelo económico global não se alterou, o que nós assistimos é que a diversificação foi geográfica, mas não muito grande em termos do conteúdo, nomeadamente tecnológico, das exportações. E por isso, o que acontece é que assim que a economia recupera, como está a recuperar um pouco à custa do mercado interno, as importações voltam a aumentar e, portanto, tudo isto nos preocupa bastante quanto, digamos, à precariedade de um conjunto de situações a que assistimos nos últimos anos. E em particular, saudamos a recuperação, mas, francamente, não estamos nada otimistas quanto à sustentabilidade desta recuperação. Nesse sentido, nós sempre defendemos que, para haver alguma recuperação da economia e alguma recuperação também do poder de compra, como já foi aqui referido pelos meus colegas, é fundamental baixar o serviço da dívida. Por isso é que corremos sempre o risco de dizer que baixar o serviço da dívida é uma questão estrutural para o relançamento da economia e para permitir, inclusive, baixar a carga fiscal. E o que é certo é que Espanha fê-lo, o que demonstra que não é pecado. e, inclusivamente, o governo espanhol, como é a tradição de Espanha, preocupa-se sempre muito mais com como é que a economia espanhola há de sair do buraco do que com a imagem e com um conjunto de relações europeias. Ou seja, em termos práticos, Espanha nunca se preocupou de ser bom aluno na pesca, na indústria, na aplicação das diretivas europeias, ou seja, teve a preocupação de defender acima de tudo a sua economia. Nesse sentido, estas medidas vêm um pouco contra a corrente de tudo aquilo que nós esperávamos. De facto, não vou repetir, e como disse o Presidente da CAP, nós estamos bastante preocupados e eu diria até um pouco frustrados pelo facto de temas como a reforma do Estado, a centralidade da Segurança Social, etc., ao fim de 3 anos, na Constituição Social neste momento, serem tratadas por uns vagos grupos de trabalho com formação intermitente, assim, tipo semáforo. Portanto, nesse aspecto, de facto, não nos preocupa neste momento é encontrar medidas alternativas para estas contribuições especiais. Isso, enfim, é o papel do Governo. Preocupa-nos sim que estas medidas vão ser negativas. Vão ser negativas na baixa do consumo interno, quer em termos reais, quer em termos psicológicos. Em segundo lugar, e hoje em dia, como toda a gente sabe, a economia não são só números, não são só contas de exploração, tem uma componente importante, e também vão, como já foi aqui referido, ter influência na competitividade de alguns setores e, em particular, de algumas zonas do país. O que não deixa de ser curioso, porque numa altura em que todo o leque de partidos políticos, toda a comunicação social, os municípios, toda a gente está preocupado com o interior, isto vai ser mais uma machadada em termos de regiões do interior, que são as regiões transfronteiriças, onde o aumento dos diferenciais em relação à Espanha se vão acentuar. Para além dos custos administrativos, sempre, aliás, Portugal mantém a tradição que cada orçamento de Estado é uma espécie de reforma fiscal, que é preciso alterar os programas, é preciso alterar os rácios, é preciso alterar a formação dos técnicos, etc., que são coisas extremamente negativas, tendo em conta a dimensão e a estrutura do nosso tecido empresarial, que é o que temos, não é o que queríamos ter, mas é o que temos. Portanto, nesse contexto, preocupa-nos também com excelentes intenções, quer o Governo, quer os seus deputados, dizem isto são pequenos aumentos, 0,25% do IVA. Pois, eu digo-vos, isso é o mais perigoso, porque isso inclusivamente vai tirar, além de já tirar poder de compra, vai tirar espaço a vários setores da economia, nomeadamente do comércio, poder aumentar os preços, porque isso é uma insignificância, o que significa que vão baixar as margens. Portanto, isto tem um efeito duplamente negativo. Tem um efeito negativo em termos da perda de poder de compra, mas também vai ter um efeito negativo em termos da perda das margens de vários setores do comércio. Portanto, nós somos claramente contra, partilhamos das preocupações que a CAP referiu em relação a onde é que se devem cortar, quanto aos atrasos, reforma do Estado, reflexão sobre uma série de temas estruturais, e isto parece-nos mais uma daquelas medidas que infelizmente se fazem para atamancar um bocado o orçamento sem perceber o seu enquadramento geral. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaríamos agora à doutora Adília Lisboa, Presidente da Comissão Executiva da Confederação de Turismo de Portugal. A palavra.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, os excelentíssimos colegas das confederações. Bom, sendo a última a falar, como confederação patronal, é costume estar facilitada a tarefa porque há, de facto, uma consonância grande relativamente aos pontos de vista já aqui manifestados. De qualquer forma, eu gostaria de salientar e reforçar o que já foi dito sobre uma matéria desta importância não ter sido levada muito embora, compreendendo aquilo que o Sr. Presidente da CAP referiu sobre a urgência com que o Governo se deparou face à decisão do Tribunal Constitucional de encontrar medidas substitutivas para as que não tinham sido aceitas, não é menos verdade que esta matéria exigia, pela sua natureza e implicações, ser negociada e profundamente debatida na concertação social, o que não aconteceu. E, portanto, é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar e de manifestar a nossa preocupação relativamente a esta situação. Sobre o aumento da TSU dos trabalhadores, também já aqui foi referido, com bastante pormenor, a implicação que tem para o mercado interno e também para o turismo, que embora sendo uma atividade exportadora por excelência, não é menos verdade que o mercado interno tem ainda um peso muito grande na nossa economia, na nossa atividade económica. E, portanto, qualquer agravamento fiscal que vá incidir sobre remunerações dos trabalhadores, que já estão suficientemente causticados, como todos reconhecemos, naturalmente um constrangimento ao consumo e à utilização de qualquer excedente no orçamento familiar, quer para no que diz respeito ao comércio, quer no que diz respeito ao turismo. E isso tem implicações naturalmente na vida das empresas cujo mercado principal ainda é o mercado interno, o mercado nacional. A agravar esta situação, como também já foi referido, temos a nossa, o país concorrente principal pela proximidade, Espanha, a anunciar descidas fiscais. Isto parece ser, de facto, algo que não tem em devida conta aquilo que o Governo tem anunciado vivamente sobre a importância e o peso que o turismo tem na nossa emergente recuperação e que tentamos seja ela sim sustentável. Acresce a este aumento do TSU o IVA, a taxa máxima do IVA agravada para um setor que, num dos seus subsetores, que é a restauração, tem vindo, eu diria, exaustivamente lutando para que esta taxa diminua, com as empresas a fechar por já incapacidade de internalizarem estes aumentos de IVAs sucessivos, e é precisamente na taxa que sobre eles incide que também vai haver... reconhecemos a bondade, digamos assim, do destino desta receita. Agora, de facto, é impossível pedir mais à restauração para internalizar mais este custo, para não seja em si mesmo muitíssimo elevado, mas é em si mais um custo que estrangulará certamente o funcionamento de muitas unidades. E, sobretudo, aquelas a quem isso não acontecer, que não tiverem que fechar, há uma coisa que certamente vai acontecer, é a diminuição da qualidade dos serviços, porque se aumentarem os preços, entretanto, o nosso mercado interno está a diminuir a sua procura, e então isto é, digamos assim, uma espiral, não diria aqui recessiva, que era uma frase gasta, mas, de facto, uma espiral de quebra nesta atividade. Gostaria, e peço desculpa por estar aqui em representação do setor do turismo e também salientar aqui uma outra coisa, mas tem um pouco a ver com a minha formação e com o que foi a minha atividade alguns anos atrás. É a aplicação do SES, em primeiro lugar, como uma medida transitória para a sustentabilidade da concessão das pensões. Não me parece ser possível ser uma medida transitória e ter como finalidade também a sustentabilidade, porque não é previsível, suponho eu, que se aumentem as contribuições dos trabalhadores nos próximos anos, por forma a depois podermos eliminar esta contribuição. Mas para além disso, eu o que gostaria aqui também de referir tem a ver com a aplicação desta taxa a uma caixa de previdência dos advogados e solicitadores, enfim, de que eu participei há uns anos atrás na formação da sua na sua gênese. e que, na altura, contrariamente ao sistema nacional geral, visava exatamente a capitalização. Portanto, os advogados, quanto mais pagassem, mais recebiam, quanto menos pagassem, menos recebiam, e era da sua opção a contribuição que deviam fazer. A gênese deste sistema teve em conta que se centralizariam mais as contribuições nas pensões, prescindindo de uma série de contribuições e benefícios que o sistema já lhe dava, abono de família, outro tipo de comparticipações, porque importante era que o advogado, quando chegasse à sua idade da reforma, tivesse subsistência. Nessa altura, também me lembro, e vão lá 30 e tal anos, acho eu, o sistema era financiado pelas contribuições dos advogados e por uma verba, que é chamada verba da Procuradoria, que era arbitrada nos processos judiciais pelo senhor juiz, e em que se substituía a participação do empregador pelo utente dos serviços dos advogados. Essa verba foi-nos retirada, em termos da segurança social dos advogados. Não tivemos as medidas para termos umas reformas que fossem fruto das contribuições dos advogados. Mas agora é-nos exigido e é cortado como qualquer sistema que, entretanto, é meramente, não diria naturalmente, mas que é um sistema solidário. Portanto, parece-me isto realmente uma injustiça e parece-me que, mais uma vez, está a ir pela via mais simples para buscar receitas, fontes, que deviam ser substituídas, de facto, com mais imaginação, por cortes na despesa, por eficiência na utilização dos recursos. E, portanto, também nós, enquanto Confederação, pelas razões que já foram aqui salientadas, somos, de facto, digamos, não concordamos com estas opções, embora percebendo que há que encontrar maneira e vias de manter sustentável um sistema que consideramos naturalmente fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Soutora. Vamos então passar, concluída esta fase de intervenções iniciais, vamos passar a...
Peço imensa desculpa, eu penso que ainda tenho 2 minutos, sim, ou qualquer coisa como isso, e a Sra. Ana Jacinto, representante da Aresp, gostaria de dizer alguma coisa.
A palavra,
peço imensa desculpa.
Provavelmente não vos vou... Bom dia, primeiro que tudo. Provavelmente não vou dizer nada de novo, mas não queria deixar de reafirmar outra vez algumas das questões que a doutora Adélia já salientou, mas que para o setor da restauração e bebidas em particular são dramáticas. Eu quase que não tenho palavras para falar sobre esta medida do aumento do IVA, mas gostava de vos lembrar que foi constituído um grupo de trabalho interministerial, que desse grupo de trabalho interministerial foram elaborados 4 cenários, que desses 4 cenários, apenas um deles foi considerado uma medida ativa de estímulo à economia e, em particular, ao emprego, e que esse cenário era a redução do IVA. Portanto, nós não compreendemos este aumento, não compreendemos porque é que o Governo, de facto, anda aqui para trás, ao contrário de alguns dos países bem próximos de nós, todos, muitos deles, a baixarem o IVA do setor da restauração, com efeitos diretos na economia e com efeitos diretos na criação de emprego. Era a altura de olharmos para o emprego, era a altura de olharmos para a economia, e acho que não o estamos a fazer e estamos a dar mais uma vez um passo atrás.
Muito obrigado, Soutora, por este complemento da intervenção no âmbito da posição da Confederação do Turismo sobre esta iniciativa. Vamos passar então agora a ouvir as questões e a posição dos grupos parlamentares. 5 minutos, aproximadamente, como acordamos, nesta primeira ronda, pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por saudar os representantes das confederações aqui presentes, da Confederação Empresarial, da Confederação da Agricultura, do Comércio e Serviços, do Turismo. Saudá-los não só pela vossa presença na Assembleia, mas também saudá-los pela exposição e agradecer os comentários e as observações que aqui trouxeram. O Partido Socialista partilha muitas das preocupações que foram expressas pelas confederações no que respeita ao impacto destas medidas na economia portuguesa, mas permitam-me que, antes de mais, dê nota da minha preocupação e da nossa preocupação relativamente ao processo que foi seguido na elaboração desta legislação. De facto, nós estamos aqui não a discutir nenhuma mudança, estamos a discutir de facto mudanças na área da segurança social, mas estamos a fazê-lo num quadro orçamental, pura e simples, como aliás disseram. Se dúvidas houvesse, basta ver o preâmbulo desta proposta de lei, que só o sexto parágrafo e a terceira página é que começa a falar de segurança social. Se dúvidas houvesse, bastaria o facto de estarmos aqui, em sede da Comissão de Orçamento e Finanças e não em sede da Comissão de Trabalho e Segurança Social, a discutir este tema. Mas este tema é um tema, basicamente, um tema de segurança social e ainda mais de segurança social de natureza contributiva. Nós estamos a falar aqui principalmente, quando não quase exclusivamente, do subsistema previdencial da segurança social. Eu não me recordo de, nos tempos recentes, uma alteração com significado como esta tem em normas do subsistema previdencial da segurança social, como noutros, mas enfim, em particular neste, que não me recordo uma iniciativa legislativa que não tenha sido precedida de um debate amplo e, normalmente, de um acordo em sede de concertação social. Se há temas que têm a ver com a concertação social, nomeadamente na sua dimensão empregadores e trabalhadores, são os temas da legislação laboral e são os temas da segurança social de natureza contributiva. É todo incompreensível, ainda por cima, quando estamos a assistir um diploma que é previsto que entre em vigor a 1 de janeiro de 2015. Portanto, não é sequer a questão do tempo que impede, que impediu que este tema tivesse sido debatido em profundidade e que fosse procurado um consenso no domínio da concertação social. Passados estes, já me ocuparam quase o tempo todo, mas julgo que são extremamente importantes estas considerações, de facto a causa do problema que nós estamos aqui hoje a debater, e que é um problema que todos nós reconhecemos que existe, não é um problema teórico ou existencial, é um problema prático e um problema com grande impacto nas nossas contas públicas e na segurança social, tem a ver com a situação da economia. E julgo que será um erro pensar que ele se pode resolver fora do quadro da recuperação económica. Um dado é significativo para explicar esta realidade. Se nós olharmos para as contribuições e cotizações no âmbito da Segurança Social, verificamos que a estimativa do Governo para 2014 situa o valor abaixo do valor de 2010. As pensões do sistema contributivo da Segurança Social, não incluindo aqui a Caixa Geral de Aposentações, as pensões em geral da Segurança Social, cresceram ao longo deste período, destes 4 anos, 9%. Bem abaixo, todas as medidas foram tomadas, bem abaixo, cresceram em termos brutos, bem abaixo do que era o tradicional aumento das pensões no nosso sistema de segurança social. Portanto, há aqui um problema que é um problema do lado da formação da receita, do lado da formação de rendimentos, do lado da criação de emprego. Isto está relacionado com a queda, que foi uma queda brutal do emprego. Se nós estimássemos, não tenho tempo para isso, mas estimássemos o impacto nas receitas da Segurança Social apenas de uma queda que fosse metade daquela que aconteceu no domínio do emprego, veríamos que toda esta situação seria discutida num quadro completamente diferente. Portanto, há aqui uma outra abordagem, que é uma abordagem que tem que arriscar do lado da criação de fatores de promoção do emprego e de riqueza de uma forma clara e indiscutível. Mas não se pense também que as medidas que aqui estão e que incluem, como aliás alguns de vós citaram, uma alteração que vai, não sei se perpetuar, mas pelo menos prolongar no tempo, um corte nas pensões já atribuídas, não se pense que, porque esta é uma verdade um pouco escondida, que os rendimentos das pensões têm estado imunes à lógica de punição fiscal, que tem sido a lógica fundamental deste processo de consolidação. Como eu disse, é um facto pouco conhecido, é um pouco opaco o nosso sistema fiscal, não sabemos qual é a parte deste enorme aumento de impostos em sede IRS que vem das pensões, mas será de certo uma parte substancial se pensarmos que um pensionista com uma pensão de 1.000 euros viu de 2011 para 2013 triplicar o valor dos seus impostos. E isto sem considerar os efeitos da alteração das deduções em matéria coletável, sem considerar os efeitos do aumento para, dos aumentos para a DSE e sem considerar a contribuição extraordinária de solidariedade. Estou a falar apenas dos aumentos que derivam para os pensionistas das alterações em sede de IRS. De 3 vezes para uma pensão de 1000 euros, 4 vezes para uma pensão de 700 euros, 60% para uma pensão de 1.200 euros. Portanto, não há aqui uma isenção do esforço dos lados dos pensionistas. E se quisermos perceber uma grande parte do impacto no consumo destas medidas, vamos aqui encontrá-la. Porque estes rendimentos são rendimentos que vão, na sua maioria, direta ou indiretamente, alimentar o consumo das famílias e por isso mesmo tiveram um efeito tão negativo estes cortes quando o ano 2012. Portanto, não tenho tempo para desenvolver outros pontos da apreciação que o Partido Socialista faz destas medidas. Apenas gostaria de, em jeito de pergunta e subscrevendo grande parte das críticas que foram feitas, em jeito de questão, pedir que nos ajudassem a refletir um pouco mais sobre quais são, na vossa opinião, os instrumentos fundamentais que no domínio das políticas públicas podiam ser mobilizados para que, do lado do emprego e do lado de uma procura interna, do crescimento de uma procura interna, uma procura doméstica não desequilibradora, tanto quanto possível das contas externas, que pudessem ajudar a resolver este problema do lado da economia, que é aquele único que tem uma dimensão sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus representantes das confederações patronais com muita consideração. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E agradeço os contributos, as posições, o testemunho que aqui deixaram sobre a abordagem à proposta de lei 236, em que o Governo pretende introduzir alguns mecanismos que possam garantir a sustentabilidade do sistema público de pensões portugueses. E digo isto porque se há matéria que na sociedade portuguesa gera alguma preocupação em todas as gerações e a todos os portugueses é não só àqueles que se encontram a usufruir as suas pensões, mas aos que no futuro, no âmbito de um sistema que não é um sistema de capitalização, mas é antes um sistema em que os ativos contribuem, pagam para quem está a receber as suas pensões, possa delas usufruir e terem assim uma grande garantia de uma vida digna na sua aposentação, no seu período de reforma. Esta foi efetivamente a grande conquista do nosso sistema democrático, ao qual todos temos a responsabilidade de garantir que se mantém, que se reforça e que é efetivamente uma garantia. Ora, este sistema de pensões, público de pensões está confrontado com enormes desafios. Desafios que são públicos, que os senhores e os senhores representantes das confederações patronais aqui referiram que deviam de ser mais aprofundado o debate, devia de ser construído novos caminhos, e esse é um primeiro desafio. Que novos caminhos, de um momento para o outro, num contexto tão difícil em que estamos a sair do cumprimento de compromissos internacionais de quem veio ajudar-nos a superar dificuldades enormes, dizê-lo mesmo, resgatar financeiramente o nosso país, em que tivemos uma economia em recessão, felizmente dá já sinais significativos de recuperação, em que tivemos um desemprego extremamente elevado e, consequentemente, baixa de entrada de receita para este sistema, que é um sistema que vive precisamente da contribuição, quer das entidades patronais, quer dos próprios trabalhadores, e que requer novas soluções. Soluções que em tempos foram apresentadas como transitórias e que hoje, com a contribuição de sustentabilidade, visam ser, isso mesmo, um suporte para a sustentabilidade deste sistema. E tal como vem referido no acórdão do Tribunal Constitucional, que todos têm bem presentes, a proposta era que ele fosse repartida, essa sustentabilidade, esse reforço para a sustentabilidade do sistema, fosse repartido por todos os portugueses. Permitam-me que reconheça que este é um problema de todos, dos que atualmente recebem pensões, dos que contribuem e da sociedade em geral. Daí que a proposta aqui apresentada, com certamente riscos, com dificuldades de implementação, tudo bem, mas é a proposta apresentada que cumpre as orientações do Tribunal Constitucional, que diz que deve ser comparticipado por todos, no sentido de que a distribuição desta necessidade de contribuir para o sistema não ficasse apenas nos pensionistas, mas também na sociedade em geral, daí o aumento do IVA, que é todo consignado para o sistema de pensões, é totalmente consignado para o sistema público de pensões. Portanto, os portugueses, quando tiverem a contribuir com 0,2 pontos percentuais, estão a fazê-lo para o reforço desse sistema, como quando os trabalhadores também reforçam a sua taxa social única, também estão a fazê-lo para o sistema, e os pensionistas, é importante referir, ficam isentos de contribuir para o reforço do sistema, mais de 85%, 86%, se não me engano, estão fora deste esforço, está salvaguardada neste sentido os que menos têm, e apenas os outros que têm pensões acima dos 1.000 euros e de uma forma gradual vão contribuir para a sustentabilidade do sistema. É um sistema de todos, para todos, e em que todos temos responsabilidades. E é por isso, pese embora algumas os comentários que considero e respeito, que aqui foram aduzidos relativamente ao desejo dos parceiros sociais e ao empenhamento que têm na construção deste sistema e neste pilar importante da nossa democracia, como entendem as competências estão atribuídas no artigo 6º, em que o Governo, em articulação com os parceiros sociais, procederá à revisão da forma, quer da atualização das pensões do sistema previdencial e do regime de proteção social convergente, quer da base desses indicadores. É lógico que todos nós desejamos uma economia a crescer. Sabemos que esse é o grande fator, porque só com uma economia a crescer, com a criação de emprego, poderemos ter um sistema de solidariedade, um sistema social e um sistema, em particular, um sistema público de pensões sólido, porque só nessa altura haverá contribuições que o possam suportar e permitir a sua redistribuição com equidade e justiça. Estas eram as questões que desejava colocar e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao CDS. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer também às confederações presentes, aos seus presidentes, a todos os intervenientes, o primeiro terem vindo aqui e segundo a exposição que fizeram. É evidente, e aqui através das diferentes intervenções feitas, trespassou um pensamento comum, que estas medidas são negativas porque incidem sobre receita em vez de ser cortes na despesa. É evidente que todos, nessa perspectiva em abstrato, comungamos disso. Nós CDS somos a favor da descida dos impostos, somos a favor do controle do déficit público por via do controle da despesa. A questão que se põe relativamente aos cortes, à austeridade, à carga fiscal e à dívida pública existente, é que ao longo destes 3 anos esse discurso da parte da oposição tem sido repetido, e é um discurso que ao longo de 3 anos tem sistematicamente anunciado que a catástrofe e a calamidade estava à porta. Mas o que é facto é que, embora não estando nos nossos princípios aplicar esse tipo de medidas face à situação em que o país estava, elas tiveram de ser aplicadas, E o que é facto é que a receita, ao terceiro ano, começa a dar resultado. Está-se a ver a economia a retomar, está-se a ver os diferentes setores da produção, os diferentes setores da produção em retoma, em crescimento, não só ao nível das exportações, como do mercado interno. Está-se a ver o setor do turismo a crescer, o que implica que também a hotelaria e a restauração estão a beneficiar positivamente. De quê? De uma coisa que aqui também foi dito, e muito bem, que uma das primeiras e essenciais medidas e passos para libertar a economia e permiti-la crescer era precisamente o controle da dívida, o controle dos déficits sucessivos do Estado para poder libertar recursos para a economia. Foi isso que se tentou fazer nestes três anos. A resposta, penso que está à vista. A economia retomou a partir de 2013 em todos os seus setores de uma forma sólida, sustentável, progressiva. Portanto, não nos parece que seja episódico ou um fogacho. Já dura há mais de um ano esta retoma e, portanto, penso que abandonar este caminho agora, que está no fim, seria eventualmente correr o risco de um retrocesso enorme. Porque a alternativa a não ter feito estes cortes seria o Estado continuar a financiar o seu déficit e sua despesa através de mais dívida e de mais encargos. E, portanto, até isso estar controlado, não se poderia baixar a carga fiscal. Penso que neste momento começam-se a criar as condições para vir paulatinamente a encarar esse caminho, que, repito, é um caminho que defendemos. Outra questão que aqui não ficou bem clara nas diferentes intervenções é que estas medidas são duplamente substitutivas. Não são medidas que tenham aparecido do nada a acrescer alguma coisa. São medidas substitutivas, e substitutivas duplamente. Primeiro porque vêm substituir medidas que o Governo anunciou que ia implementar com uma contribuição especial de solidariedade. Medidas essas que cessaram e que estas vêm substituir. Com, e também aqui não foi referido, com uma pequena nuance, é que são menos gravosas, as taxas são inferiores, ou seja, vão já agora, a partir de 2015, repor rendimento nas pessoas que irão ser objeto das mesmas, porque, não obstante entrarem em vigor, vão exigir dessas pessoas um esforço menor do que as medidas que estavam em vigor. Ou seja, vai haver uma reposição de rendimentos nessas famílias, nesses pensionistas. São também substitutivas, porque isso aqui foi aqui referido, são medidas que têm em vista substituir aquelas que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais. E, portanto, digamos, era aquilo que se podia fazer, atendendo às circunstâncias específicas em que o Governo e esta maioria foram postos, e atendendo à necessidade de consolidação orçamental, que penso que nenhum dos intervenientes aqui negou. Finalmente, gostaria de dizer que, no que respeita depois outras comparações que aqui se fizeram, estar a comparar Portugal com Espanha parece-me assim um bocadinho, não sei, comparado às realidades totalmente diferentes, para não dizer outra coisa. Comparar-nos com Espanha, que é um país que tem um mercado de cerca de 50 milhões de pessoas interno, está no ranking dos países mais industrializados do mundo, é o maior produtor e exportador agrícola da Europa, e estar-nos a comparar com um país que tem esta autonomia, esta dimensão, esta capacidade de imposição externa, tanto política como económica, para além de ter uma capacidade de mercado interno que lhe permite escoar grande parte da sua produção, estar a fazer essa comparação, penso que não é justo para Portugal. Eu não digo para este Governo. Eu penso que não é justo para Portugal, porque nós não temos, de facto, nem em termos de dimensão geográfica, política ou económica e populacional, Nós não temos a capacidade que a Espanha tem, como aqui foi dito também, e reflete uma certa verdade, aquilo que nós dizemos, alguma arrogância, algum orgulho espanhol, reflete uma realidade. É, a Espanha sabe o peso que tem, o peso específico que tem, e sabe que, em determinados momentos, quando entende, quando acha que precisa, pode perfeitamente decidir autonomamente, não querendo saber do que isso pode ter de criticável por parte de outros países ou de parceiros. Nós não temos exatamente essa mesma posição nem dimensão. E gostaria, para acabar, de dizer também, em resumo de tudo o que eu disse quanto à situação económica do país, quanto à necessidade destas medidas, quanto ao facto de a situação do país a exigir, quanto ao facto deste caminho ter sido um caminho duro, muito criticado, mas que os resultados positivos estão à vista, eu gostaria de dizer, em relação a este ponto, para terminar, que há muitas pessoas que fazem-me lembrar aquele jogador de futebol, quando perguntado qual é o resultado do jogo, diz prognósticos só no fim do jogo. Há outras pessoas que estão dentro do campo a jogar, não fazem o que têm a fazer, e depois, quando saem, vêm a dar a tática para quem está lá dentro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por cumprimentar todas as confederações patronais aqui representadas e dizer que, pelos vistos, não ficou registado, mas a intervenção em torno desta proposta de lei por parte de todas as confederações patronais foi verdadeiramente demolidora relativamente ao Governo, e isso não se ressalvou, não se sentiu nas intervenções da maioria, parece que fizeram ouvidos de mercador. Mas dizer que o PCP considera efetivamente esta proposta de lei efetivamente um assalto aos rendimentos de trabalho com consequências muito gravosas para a economia e para os trabalhadores e reformados. E esta proposta de lei comprova duas coisas muito fundamentais para nós. Primeiro, que o Governo governa não em função do interesse nacional e não governa em função da maioria dos portugueses, que são os trabalhadores e reformados. Governa, sim, em função de uma pequena minoria e de pequenos interesses que estão instalados no nosso país. Agrava a injustiça e, nomeadamente, objetivamente isenta aquilo que são os patrões portugueses e os grandes grupos económicos dos ditos sacrifícios. Dizendo isto, não quero deixar de referir também que é muito verdade que os impactos que esta proposta de lei tem também se refletem depois no tecido económico, com consequências para todos, nomeadamente também para os grupos económicos. E, portanto, isso para nós é claro. Mas essa consequência é colateral relativamente aos objetivos políticos do Governo. E para outra coisa que este Governo, que esta proposta de lei nos prova, é que a Troika, o Pacto de Agressão, sempre foram a desculpa para um programa político de empobrecimento dos portugueses. E as consequências estão à vista. A verdade é que o programa de assistência financeira acabou, temos responsáveis políticos a pôr o relógio a zero e saiu a Troika, mas as medidas continuam cá. E isto prova que o objetivo político do Governo sempre foi o empobrecimento da maioria das pessoas, com consequências brutais naquilo que é o nosso tecido económico. E o PCP, desde o início, o disse, com consequências significativas no déficit, na dívida que continua a aumentar, na qualidade de vida das pessoas que continuam a andar para trás. Esta proposta de lei, como disse, é um gigantesco assalto aos rendimentos de trabalho e dos reformados do nosso país. A proposta de lei CDS, a contribuição de sustentabilidade, penaliza os reformados, tornando definitivos os cortes que eram provisórios. Importa dizer que os reformados já têm uma outra taxa de contribuição de sustentabilidade e, portanto, sustentabilidade e insustentabilidade tornam insustentável a vida das pessoas. Estabelece um mecanismo de atualização das pensões em função do PIB e da evolução da população, que no fundo quer dizer que as reformas vão ficar congeladas ad eterno, não é? Ou pelo menos ficam dependentes de condicionantes para as quais os reformados não têm qualquer tipo de contributo, nem qualquer tipo de influência. Aumentam as contribuições para os trabalhadores do setor privado e do setor público, pondo toda a gente a pagar, e aumentam os impostos. E aqui o IVA, nomeadamente. E aqui importa dizer que o Governo diz uma coisa e faz o seu contrário. O seu Ministro da Economia, Pires da Lima, disse que os portugueses não merecem novo aumento de impostos. Ouvimos sistematicamente a dizer que é preciso diminuir a carga fiscal. Bom, esta proposta de lei aumenta novamente os impostos. E fica aqui provado que, quanto ao aumento de impostos, para o PSD e CDS-PP, o céu é o limite. O céu é o limite. E, portanto, nós consideramos que isto é uma proposta de lei absurda do ponto de vista económico e que vai penalizar todos, novos, velhos, tentam pôr os contribuintes, os reformados contra os trabalhadores no ativo, tentam pôr os trabalhadores do ativo, do setor público contra o setor privado. Esta proposta de lei, nesse aspecto, ataca todos por igual, não há ninguém que fique isento, exceto, mais uma vez digo, aquilo que são os rendimentos de capital, esses ficam fora dos contributos. Mas dizer-vos que, se o problema é a sustentabilidade financeira da Segurança Social, temos que ser sérios. E qual é o principal problema que ataca a sustentabilidade financeira da Segurança Social? É a quebra da atividade económica. Bom, solução peregrina aqui da maioria. Se a quebra da atividade económica atira as contas da Segurança Social para o fundo porque há menos contribuições e mais despesas, bom, então a solução é cortar, cortar e cortar nos rendimentos com um efeito muito consequente, é quebra da atividade económica. E, portanto, para o problema que foi criado, que é a quebra da atividade económica, a solução é mais quebra da atividade económica, com mais medidas que cortam os rendimentos portugueses e que vão ter impactos no tecido económico. E, portanto, dizer que esta proposta de lei visa a sustentabilidade financeira da Segurança Social é, na nossa opinião, um disparate completo. Visa, sim, outros objetivos. Porque para a sustentabilidade financeira da Segurança Social teríamos que mudar drasticamente aquilo que são as opções de política económica, apostar no crescimento económico, como aqui foi referido, aliás, por diferentes intervenientes. E passa, na nossa opinião, por uma diversificação das fontes de financiamento para modernizar o sistema de contribuições que está desfasado da realidade face àquilo que são a evolução que, entretanto, ocorreu no tecido económico. E, portanto, nós temos um governo que, sem querer ofender a classe profissional que vou citar, comporta-se como um talhante. Façam um problema, a solução é cortar, cortar e cortar. E, portanto, limitam-se a cortar e não a encontrar soluções para os problemas. E nós entendemos que isto tem um efeito muito, muito negativo naquilo que é o tecido económico, naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Nós consideramos que este governo está completamente esgotado e não tem qualquer tipo de legitimidade para continuar este caminho de desastre e de afundamento do nosso país. E, portanto, o que se impõe é a dissolução da Assembleia da República quanto antes e a convocação de eleições o mais rapidamente possível para, efetivamente, mudarmos de opções políticas. Esse, sim, é o caminho que importa, no plano imediato, conseguir. Eu só queria, para terminar, Sr. Presidente, com a devida vénia e desculpa pelo tempo, perguntar se aos parceiros sociais foi destruído algum tipo de estudo relativamente aos impactos económicos que esta proposta de lei irá ter na economia. Porque há o dever de fundamentar as propostas de lei com estudos. Esses estudos não chegaram à Assembleia da República, pergunto que se esses estudos chegaram aos parceiros sociais. Já sabemos que não houve discussão nenhuma, em bom rigor, não houve discussão séria sobre esta matéria e, portanto, também aqui perguntávamos se houve algum estudo relativamente aos impactos económicos que esta proposta irá ter no tecido económico do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou devolver agora a palavra aos nossos convidados, talvez pela mesma ordem, para respostas, comentários, na forma que entenderem mais adequada. Dou, em primeiro lugar, novamente a palavra à CIP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem me referir a todas as intervenções de todos os grupos autonomamente, mas repescando e ressaltando algumas das abordagens e observações feitas, houve uma que perpassou, quer pelo Sr. Deputado Vieira da Silva, quer pelo Sr. Deputado Mercedes Borges, quer agora pelo Sr. Deputado Jorge Machado, mas num contexto e num enquadramento completamente diferente, mas de qualquer maneira, em termos terminológicos, também abordou, é que, efetivamente, esta problemática, como aliás outras problemáticas, estão muito ligadas exatamente ao problema do desemprego, como ressaltou o Sr. Deputado Vieira da Silva, e o desemprego está muito dependurado no crescimento económico. Suponho que isso que é mais ou menos, enfim, consensual, sabido. O Sr. Presidente da CAP, e portanto perguntaram-nos o que é que nós, parceiros sociais, agora concretamente a CIP, tínhamos efetivamente a dizer relativamente a esse quadro, em que, portanto, conhecida a causa, pudéssemos de alguma forma potenciar o seu desenvolvimento. O Sr. Presidente da CAP referiu que nós, os que aqui estamos com mais uma central sindical, as quatro confederações empregadoras, mais o GT, assinámos um compromisso, e esse compromisso de facto não está esgotado. E esse compromisso tem lá muita coisa que responderia a este tipo de problemas que hoje aqui nos traz. Porque se todos estamos de acordo que é pela via do crescimento que efetivamente lá vamos, se todos estamos de acordo que empresas, economia sustentável só e com empresas sustentáveis, se todos estamos de acordo que sustentabilidade das empresas e competitividade das empresas são efetivamente realidades que andam irmanadas, todos estamos de acordo com isto, nós temos tido, nós, confederações todos, eu tenho assim agora um bocado de rebuço, efetivamente a dizer nós todos, como se efetivamente eu estivesse aqui a representar todos, portanto cada um depois planejará. Mas temos, a CIP também tem efetivamente proposto, secundado, insistido em torno de várias outros domínios que se torna urgente para as empresas e que eventualmente colmatariam muitas das lacunas que nos estão a conduzir para necessidades do tipo que agora estamos a atravessar, agravamento do desemprego e estas repercussões, insustentabilidade da segurança social e necessidade de termos medidas, e temos falado dessas medidas que vão, posso repetir só os tópicos, que é para não estar, portanto, enfim, a utilizar tempo excessivo, vão desde o financiamento, vão a taxas exorbitantes que incidem sobre as empresas, vão sobre os custos energéticos, vai sobre o funcionamento da justiça, vai sobre a burocracia, nós temos, e esse compromisso para o crescimento, competitividade e emprego tinha lá esses itens previstos. E tínhamos previsto uma atuação mais profunda nesses domínios. E o que é um facto é que esses domínios tardam, para não dizer que efetivamente se alguém, não sei se alguém já lhes passou pela cabeça, que são domínios para proscrever, para nós não são todo, e portanto, Sr. Deputado Vieira da Silva e Sra. Deputada Mercês, nós iremos insistir nessas propostas e serão, e é em torno dessas propostas que nós iremos encontrar respostas que então sim, resolverão pela positiva e não de degressão em degressão, conforme efetivamente estas poderão provocar, que contribuirão pela positiva para resolver os problemas que têm estado na origem e na base de medidas como estas. O Sr. Deputado Artur Rego lembrou-nos uma coisa que é uma verdade, mas tem que ser efetivamente articulada e tem que ser entendida, como dizemos de vez em quando, com grano de sal, que é estas medidas são medidas substitutivas e duplamente substitutivas. Sr. Deputado, nós não pomos em causa esse facto. O que nós colocámos em causa não foi a necessidade de medidas, foi o sentido e alcance destas medidas. É coisa completamente diferente. Que nós não temos dúvidas nenhumas que efetivamente se tornavam necessárias medidas, e até apontámos que as medidas não deviam ir neste sentido do aumento da receita, mas deviam vir no sentido de corte na despesa. Portanto, nós inequivocamente, não, portanto, e deixamos isso claro, nós não é por menor ou não é por menos consciência do quadro que efetivamente fizemos as observações que fizemos. Nós fizemos as observações que fizemos em torno de medidas concretas com as quais estamos confrontadas e o sentido e o alcance que lhe atribuímos. Houve uma parte final da intervenção do Sr. Deputado, que sou franco, não lhe entendi o alcance, mas vou dizê-lo de qualquer maneira. Portanto, o alcance que se tivessem eu rejeitaria, quando efetivamente diz que outras pessoas não fazem o que têm a fazer, suponho que não estará a reportar-se aos empresários deste país e muito menos aos empresários de uma forma generalizada. Ah, pronto. Porque senão, obviamente, teria que recalcitrar e de alguma forma, enfim, reagir de uma forma um bocadinho mais consonante com o sentido dessa afirmação. Muito obrigado.
Obrigado. Daria agora a palavra ao engenheiro João Machado, pela CAP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas intervenções e pelas reflexões e perguntas que nos deixaram. Eu aproveitaria para responder em conjunto, porque me parece que se trata mais de fazer uma reflexão sobre o momento que vivemos e como é que perspectivamos o futuro do que responder aqui ou acolá sobre uma questão em particular que abordarei durante esta minha intervenção. Nós defendemos que a política deve servir os interesses dos cidadãos, das empresas, dos trabalhadores, daqueles que recebem pensões e reformas, dos portugueses em geral. E quando a política não preenche totalmente este desígnio, quer dizer que, em primeiro lugar, haverá razões externas para que isso não aconteça. Em segundo lugar, provavelmente, quer dizer que o Governo que estiver a legislar não está a cumprir integralmente aquilo que seria desejável. Eu quero dizer com isto que me parece que os vários governos, de há muitos anos para cá, e portanto não falando neste governo em particular, conduziram o país àquilo que é hoje. E, em primeiro lugar, o que eu gostaria mais, como cidadão e como responsável por uma instituição e, portanto, por um setor, o que eu gostaria mais é, tal como nas empresas, nos empresários, nos trabalhadores, nas pessoas em geral, quando se erra profundamente, que haja consequências. E eu vi poucas consequências em relação às ações políticas dos últimos 20 ou 30 anos. E, portanto, nessa matéria, acho que é um mau exemplo. Nós estamos a viver um momento de descredibilização da política e tem a ver com a falta de consequências que alguns atos políticos têm em todos os portugueses e que depois a única consequência que é retirada é nas eleições seguintes, mas não há mais nenhuma consequência. Nas empresas, essas consequências levam imediatamente ao fecho da empresa e, portanto, à extinção daquilo que é o seu objeto e levam, no caso dos trabalhadores, à extinção do posto de trabalho, que é tão dramático como a extinção da empresa. E, portanto, nesta matéria, devo dizer que nós também devemos pensar, todos em conjunto, não só os deputados, mas os deputados com uma responsabilidade acrescida, numa reforma profunda do sistema político, porque o sistema político deve ser o primeiro a dar o exemplo ao país e deve ser o primeiro a quem o país, olhando para ele, deve buscar o futuro. Dito isto, eu gostaria, e portanto o que eu quero dizer com isto é que não considero que este governo tenha todas as responsabilidades sobre aquilo que estamos a viver, bem pelo contrário, o que eu acho é que este governo tentou percorrer um caminho que lhe foi imposto, e tentou percorrer esse caminho porque não havia grandes alternativas. O que quero dizer também com isto, vem na segunda parte da minha intervenção, é que eu não concordo inteiramente com o caminho de seguido. Já o disse ao Governo várias vezes, já o disse em público muitas vezes e quero voltar a referi-lo aqui. Ainda percebo que nos primeiros 3 anos, nós, com uma imposição da Troika e com um programa de ajustamento, tínhamos tido que fazer determinado tipo de opções que nos foram diretamente impostas. O que já não compreendo tão bem é que nós, reconhecendo muitas dessas instituições que nos impuseram essas posições, e também reconhecendo o Governo e a oposição que algumas delas eram erradas, porque é que temos que voltar a investir nelas para cumprir o objetivo que todos queremos, que é equilibrar as contas públicas e dar um sentido ao país. Nessa perspectiva, eu estou de acordo com aquilo que o meu colega disse da CIP, nós não questionamos nunca o objetivo proposto por este Governo. Bem pelo contrário, apoiamos integralmente, achamos que no passado o caminho percorrido, um caminho desastroso como aquilo que estamos a ver hoje. O que nós dizemos é que hoje, nestas circunstâncias, não podemos continuar a insistir neste caminho. O caminho está esgotado, é um caminho que já nos trouxe aqui e permitam-me, senhores deputados, que faça uma reflexão convosco, é que se há alguns bons indicadores que neste momento se começam a notar, não é porque nós tínhamos seguro de que, percorrendo um caminho semelhante nos próximos anos, continuaremos a ter os mesmos bons indicadores. Nós, se cortarmos no poder de compra dos portugueses e cortarmos na empresa, teremos mais desemprego e o que vai acontecer é que, provavelmente, os bons resultados que estamos a viver e que dependem, essencialmente, como bem sabem, das exportações, não poderão continuar e as empresas que têm contribuído para isso, também elas vão sofrer com esta situação. E, portanto, o que se impõe ao país é uma mudança agora que nos é permitida, essa mudança, porque a Troika se foi embora. E nós temos grande esperança, de que essa mudança nos seja mostrada no próximo Orçamento de Estado. Temos grande esperança que o Governo nos indique esse caminho para 2015 e todas as críticas que fazemos neste momento é para ajudar a construir essa mudança e para ajudar a construir mais emprego para os portugueses e mais desenvolvimento económico para o país. Só, desculpe, Sr. Presidente, mais uma reflexão. É óbvio que o peso de Portugal e de Espanha é completamente diferente dentro da União Europeia e no enquadramento mesmo da Península Ibérica. Mas é óbvio que não tendo nós outras fronteiras terrestres senão com a Espanha e vivendo num mercado único, se Espanha baixar muito os impostos, tanto para o consumo como para o investimento, é óbvio que Portugal terá uma dificuldade acrescida, porque, em primeiro lugar, os portugueses que tiverem possibilidade vão consumir em Espanha, não vão consumir em Portugal, isso já se vê na raia, e é óbvio que o investimento vai para a Espanha e não vem para Portugal. E o que quer isto dizer é que, infelizmente ou felizmente, tirarão os seus deputados as vossas conclusões, a Espanha baixou os impostos. E isso não pode ficar esquecido naquilo que é a política do Governo português. O Governo português tem que encarar essa realidade para o ano 2015 como uma realidade e pode encará-la de duas maneiras. Ou não gostando e tendo que reagir, ou gostando e reagindo da mesma maneira. Agora, não pode é não reagir a essa matéria, porque seria meter a cabeça na areia e seria votar todo o esforço que os portugueses fizeram nestes últimos três anos, deitá-lo borda fora, porque nós não iríamos ter investimento nos próximos anos. E, portanto, nessa matéria, eu não estou esquecido da diferença de dimensão de Portugal e Espanha, estou só a dizer que se queremos investimento, se queremos emprego, temos que responder às medidas espanholas com medidas portuguesas e não podemos nós aumentar impostos em Portugal e Espanha descê-los e achar que vai continuar tudo na mesma. Não vai, nós vamos piorar e, portanto, nessa matéria era só este o meu aviso na altura em que falei em Espanha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Dr. Vieira Lopes, pela CCP.
Muito obrigado. Bom, eu começaria por dois temas, enfim, pontuais, e não vou repetir, mas partilho da análise sobre a temática Espanha que o meu colega da CAP acabou de fazer, e gostaria de dizer que, independentemente de nós termos de ter em conta a Espanha, há aqui problemas de atitude, e os problemas de atitude são muito importantes. Isto respondendo ao Sr. Deputado Artur Rey, os problemas de atitude são muito importantes. Basta ver como Espanha atuou e como nós atuámos na aplicação das diretivas. Basta ver como Espanha atua e como nós atuámos nas frotas de pesca e noutras áreas, independentemente de não ultrapassar a legalidade europeia. Ou seja, a Espanha, tudo aquilo que prejudicava a economia espanhola, aplicou à meia-noite do último dia em que era obrigatório. Nós orgulhávamos de ser pioneiros a aplicar um conjunto de questões que perturbaram a economia portuguesa. Aliás, com uma ideia que, francamente, a mim me preocupa, de alguma ideia de submissão, enfim, que é refletido na realidade portuguesa e que a mim, eu fui das pessoas que fiquei chocado por ter sido dito ao Presidente Alemão que aprendemos a lição. Eu nunca diria isso, independentemente dos erros que fizesse e os corrigisse, mas cada um é como é. Para além disso, também gostaria, quer dizer, de referir que a Islândia não pagou as contas aos bancos holandeses e ingleses, e é um país insignificante. Portanto, esta questão, há a questão da relação de forças, estou de acordo, agora há a questão da atitude, e a mim o que me preocupa é a questão da atitude, e a questão da atitude é que é a questão de espinha dorsal. E eu aí, francamente, e não me refiro especificamente a este governo, mas historicamente tenho bastantes preocupações ao modo como isso processou. Enfim, isto é humorístico. O senhor deputado do Jorge Machado ofendeu de facto os talhantes, porque os talhantes cortam, mas aproveitam tudo. O senhor está a falar é de amputações, essas é que se atiram fora. Mas isso, pronto, é a parte humorística. Porque tudo o que se corta no talho vende-se, portanto, até as vísceras, portanto, enfim. Agora, entrando propriamente nas questões, entrando propriamente agora nas questões de fundo e de uma forma sintética, para nós há três ou quatro questões fundamentais. Primeiro, os cortes têm que ser através da reforma do Estado, e o que se fizeram foi um conjunto de cortes fiscais por necessidades contabilísticas. E, portanto, a CCP já há vários anos diz, é preciso discutir as funções do Estado, o que é que deve ser público, o que é que deve ser privado, quanto custa, que estrutura humana necessita e como é que se paga. Ou seja, isto é como se, e aqui é como se monta uma entidade empresarial. O que acontece é que, como não tem havido coragem política para enfrentar estes problemas de uma forma clara, e não é só deste governo, isto é um pouco histórico, como não tem havido coragem política, para isso disfarça-se fazendo um conjunto de cortes transversais que acabam por causar ineficiência nos serviços e desmotivação do pessoal. Portanto, isso para nós, a reforma do Estado é um slogan, francamente até agora é um slogan, não vimos nada, e era aqui que seria a essência do corte de alguns custos. Portanto, para nós esta é uma prioridade clara, provavelmente é uma questão que leva legislaturas e quanto mais tarde se começar, pior. Segunda questão, nós pensamos que Portugal tem dois grandes potenciais. Um é o território e outro é o capital humano. Por isso, o turismo é estratégico e o turismo não é só, digamos, o aspecto, digamos, que de vender sol e praia, é tudo mais, é a atração de estrangeiros para viverem cá, suportados por sistemas de saúde, enfim, questões todas que até estão todas ditas, mas que não tem havido é muita consequência, digamos, em estruturar políticas que favoreçam estas questões. E também, em termos globais de investimento, é a ciência, é o ensino, digamos, é a ilusão de que existe investigação aplicada sem existir investigação de base, enfim, é todo aqui um conjunto de coisas que nos parece que tem havido também a excessiva ótica nos custos tem levado a perder algum sentido estratégico. Por outro lado, em termos económicos, para nós o valor acrescentado é mais importante do que os volumes financeiros. Vida é o efeito da Galp. Em Portugal, os combustíveis têm 80% de componente importada, a indústria tem entre 50% e 56%, a agricultura e os serviços têm 30% e 35%. Portanto, uma estratégia de desenvolvimento económico tem que olhar não só para volumes, mas tem que olhar também para valor acrescentado. E aí, em nossa opinião, tem havido um déficit, tem havido uma lógica muito contabilística. Exporta-se 20, tira-se 20, mas o que interessa é o valor acrescentado. E, portanto, pensamos que tem que haver, e têm sido feitas coisas, não vou agora ser negativo, mas está-se muito aquém das necessidades, independentemente de esforço, e reconhecemos que a AICEP e outras entidades têm feito um esforço extremamente interessante e bastante amplo, e com uma visão bastante ampla de atrair investimento estrangeiro. Agora, há duas questões que são chaves, é preciso baixar a carga fiscal para as pessoas terem capacidade e as empresas também. E aí eu insisto e nós temos insistido, é preciso baixar o serviço da dívida. Portanto, isso é uma questão que tem que se conseguir no quadro europeu, tem que se tentar, pode seguir, não se conseguiu. Agora, em nossa opinião, digamos, não tem sido feito o suficiente. E finalmente, é preciso controlar o sistema financeiro. É preciso controlar o sistema financeiro. E bem vemos quais são os resultados, quer dizer, da flexibilidade do sistema financeiro. Há dois problemas estruturais que nós temos na economia. Um é o investimento continua a baixar e sem investimento não há emprego. Portanto, como é que se cria investimento? E em segundo lugar, é a capitalização das empresas. As empresas portuguesas têm uma capitalização baixíssima, o que significa que muitas delas, neste momento, nem sequer têm capacidade de aumentar a sua capacidade exportadora. E nesse aspecto, ou o sistema financeiro é minimamente controlado e, digamos, incentivado para fazer funcionar a economia, ou então andamos a assistir a telenovelas tipo Dallas todos os dias nas televisões e com as pessoas um dia destes a fazerem uma corrida aos bancos.
Muito obrigado. Para concluir, doutora Adília Lisboa, pela CTP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, mais uma vez a missão está facilitada. E eu queria, relativamente às questões que aqui foram colocadas, afirmar que partilho integralmente da posição que foi aqui expendida pelo Sr. Presidente da CAP no que diz respeito às preocupações e às reflexões que todos devemos ter relativamente ao momento atual. Partilhando também de outros pontos de vista aqui já expendidos, eu gostava de salientar, relativamente a uma afirmação do Sr. Deputado Arturo Rego, de que o turismo, estando a ser um válido contribuinte para esta nossa recuperação, que uns chamam sustentável, outros frágil, enfim, seja o que for, mas é uma recuperação económica, não reflete efetivamente o que se passa na vida das empresas do turismo. Porque, com o aumento da oferta e com o aumento da carga fiscal, dos custos de contexto não resolvidos, as empresas veem as suas margens completamente esmagadas, descem os seus preços, o que permite de alguma forma obter uma maior utilização dos seus serviços e assim manter ainda muitas empresas abertas e postos de emprego a funcionar, porque de facto poderia aumentar-se o preço. O Sr. Deputado e qualquer dos presentes que viaje pela Europa verificará que qualquer preço de uma refeição simples em qualquer outro país é seguramente o dobro ou o triplo daquilo que se pratica com qualidade no nosso país. Portanto, isto significa que os nossos empresários estão a suportar uma carga enorme em benefício da economia do país, mas que não é exatamente o paraíso das empresas do turismo. Era isto que eu queria deixar salientado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu julgo que tínhamos acordado que a segunda ronda seria apenas se absolutamente necessário. Não vejo aqui manifestação dessa utilização, até porque estamos já aproximadamente no tempo da audição seguinte da CGTP Intersindical. Cumpre-me agradecer em nome desta Comissão, em nome do Parlamento, mais este contributo para este relevante debate às quatro confederações aqui presentes. Muito obrigado.